uma fuga em massa de palestinos para o Egito. As autoridades israelenses, incluindo a unidade de coordenação GOGAT, anunciaram que a passagem deve ainda ser reaberta neste domingo, 1º de fevereiro, inicialmente para tráfego a pé e sob controles rígidos, viu? Priorizando palestinos que necessitam de tratamento médico fora do território, além de familiares que ficaram fora de Gaza desde o início dos conflitos. Estima-se que a capacidade inicial permitirá a passagem de cerca de 150 até 200 pessoas por dia, com prioridade também para cerca de 20 mil pacientes que aguardam tratamento no exterior. Essas informações foram liberadas pela Autoridade de Gaza, pela Autoridade de Saúde. Já em nota, o Exército de Israel afirmou que os golpes desse sábado foram respostas às violações do cessar-fogo por parte de militantes dissidentes da organização terrorista Hamas, incluindo um incidente no qual combatentes emergiram de túneis em Rafah um dia antes da reabertura. O grupo armado, por sua vez, também condenou o ataque, viu? O Hamas, em nota, disse que Israel falhou em honrar o cessar-fogo enquanto continuava a infligir vítimas civis, mas que os dissidentes também fizeram por onde com que isso acontecesse, segundo os próprios terroristas do Hamas. Inclusive, eles pediram aí aos mediadores internacionais que exerçam uma maior pressão sobre Tel Aviv e se comprometeram a tentar conter essa crescente onda de dissidentes terroristas lá na faixa de Gaza. Eu volto com vocês no estúdio.
Pois é, a situação segue, portanto, sob tensão, mesmo após um cenário um pouco mais tranquilo, se é que a gente pode dizer isso, em relação ao que tivemos há alguns meses atrás. Muito obrigado, Eliseu Caetano, direto dos Estados Unidos.
Em ano de eleição presidencial, o presidente Lula planeja retomar a relação com presidentes do Senado e da Câmara, com um churrasco em Brasília. Acompanhe na reportagem de Rani Veloso.
Na semana de retomada dos trabalhos no Congresso Nacional, o presidente Lula aposta em uma nova, mas conhecida articulação política. O chefe do Executivo vai recepcionar os presidentes da Câmara e do Senado e líderes da base aliada com um churrasco na Granja do Torto, em Brasília. A informação foi confirmada à Jovem Pan pelo líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, que disse que os detalhes do encontro estão sendo fechados. A ideia do Planalto é retomar um modelo que Lula já usava nos outros mandatos, mas que será inédito neste. Aproveitar o clima informal do churrasco para reforçar a unidade da base logo no início do ano legislativo. Ainda mais em um período considerado decisivo por anteceder o calendário eleitoral. Segundo aliados, Lula costuma pedir que esses encontros não se limitem a conversas exclusivamente políticas. O presidente quer um ambiente de descontração, mas também usa o momento para ouvir impressões, alinhar expectativas e ajustar a estratégia do governo para os próximos meses. Antes mesmo do retorno oficial do Congresso, Lula já deve se encontrar com os presidentes Hugo Mota e Davi Alcolumbre durante a abertura do ano do Judiciário. Os trabalhos no Legislativo recomeçam oficialmente também nesta segunda-feira, com uma pauta extensa e considerada prioritária pelo governo. Logo na primeira semana, entra em discussão o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Também está na agenda a medida provisória do Gás do Povo, que perde a validade no dia 11 de fevereiro. Outros temas sensíveis também devem avançar. A PEC da Segurança pode ser votada na comissão especial entre os dias 23 e 24 de fevereiro. O deputado Mendonça Filho, relator da proposta, confirmou à Jovem Pan que deve se reunir nesta semana com o ministro da Justiça para tratar do assunto. Ainda sobre segurança pública, o governo tenta avançar com o projeto de lei antifacção, que também cria um novo imposto sobre apostas online e prevê arrecadação de até 30 bilhões de reais por ano. Também estão no radar a regulamentação dos trabalhadores por aplicativos, prevista para março na comissão especial, e o debate sobre o fim da escala 6x1, esperado para abril. Ainda pendem a análise do veto à lei da dosimetria e a indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. No Planalto, a avaliação é clara. O governo precisa aprovar o máximo de matérias ainda no primeiro semestre. A partir do segundo, o foco do Congresso deve se voltar quase totalmente para as eleições.
Zé Maria Trindade, agora a gente analisa com você. O presidente Lula não teve um ano fácil, né, dentro do Senado nem do Congresso. Essas articulações neste momento talvez sejam para tentar mudar esse cenário nas eleições?
E é muito difícil, né? A pauta é muito extensa para um tempo muito curto. E é natural que o Congresso Nacional tenha realmente esta pausa, né? A previsão aí é de 6 meses para um intenso trabalho na tentativa de reeleição. O encontro dos deputados e senadores também, né? Porque tem também os deputados estaduais e governadores candidatos, para irem às bases eleitorais. Esses encontros do presidente Lula na Granja do Torto, que é uma espécie de casa de campo do presidente. Lá existe um campo de futebol, é um teatro, um anfiteatro, onde se tem também um cinema, né, particular. É uma área muito próxima, ficou muito próxima de Brasília, porque Brasília cresceu muito e é a terceira cidade do país, né? Então, lá é a casa de campo, tem uma churrasqueira e uma área muito grande. Era onde esse presidente Figueiredo andava de cavalo e criava os seus cavalos, tem um estábulo lá e tudo mais. Então, um ambiente propício exatamente para ter essa troca de impressões. Me disse um líder do PT de que a ideia é essa, de uma forma espontânea, falar ali dos problemas da presidência da República e do Congresso. Agora, Márcio, o presidente Lula teve dificuldades e o próximo presidente da República, seja ele qual for, terá também muita dificuldade. Vai depender do Congresso Nacional, que está cada vez mais forte, dominando, inclusive, uma característica própria do Executivo, que é dinheiro, verbas. As emendas parlamentares criaram tentáculos e dominaram o ambiente, viu?
Ô Zé Maria, e em relação aos posicionamentos do presidente de Câmara e Senado com o presidente Lula? A gente lembra que em algum momento essa relação parecia estremecida, principalmente também em relação ao Senado, com a indicação do Messias para o Supremo Tribunal Federal, né? Precisando aprovar o nome dele no Senado Federal. Isso voltou às boas? O churrasco vai servir um pouco para isso também? Como é que está essa relação hoje entre governo e os dois presidentes do Legislativo?
O que a gente discute por aqui é assim, até que ponto houve uma divergência, porque é uma troca de interesses. São políticos, racionais e querem saber o que eles vão ganhar. O presidente da Câmara e o presidente do Senado não têm assim, exatamente um poder especial, a não ser que eles recebam o apoio dos deputados e senadores. Eles verbalizam uma demanda dos parlamentares de interesses no governo. Se isso é suprido, tudo certo. Não é nada pessoal, não. E o presidente Lula foi forjado exatamente nesse tipo de embate, né? A origem dele é sindical, onde o poder é disputado todos os dias e de uma forma bem agressiva. Então, assim, a ideia do presidente Lula é tentar aprovar o mínimo e viver em paz com o Congresso Nacional. Olha, Nonato, o grande feito deste governo foi evitar o impeachment, viu? Houve um momento que havia mesmo ali a possibilidade. E a negociação foi de garantir que não houvesse o impeachment e nem houve votação séria e tentativa de que isso acontecesse.
8:13, falamos de economia agora porque o desemprego cai para 5,1% no trimestre até dezembro. É recorde da série histórica. Acompanhe com o Rodrigo Viga.
O ano de 2025 vai ficar marcado por recordes positivos no mercado de trabalho brasileiro, o que aponta a PNAD contínua do IBGE, Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios. A taxa de desemprego encerrou o último trimestre do ano passado no menor patamar de toda a série histórica, 5,1%, a despeito da taxa Selic nas alturas, 15%, o maior patamar em 20 anos. Nunca antes na história da PNAD contínua, que começou em 2012, a taxa de desemprego chegou a um patamar tão baixo. Na média do ano passado, 5,6%, também o menor de toda a série histórica da PNAD do IBGE. Foi uma combinação de geração de vagas de trabalho, independentemente da Selic em 15%, e redução na procura por trabalho. Mais gente trabalhando, menor a fila de desemprego. O emprego no país fechou ano passado em um patamar de 103 milhões de pessoas atuando, trabalhando. E a desocupação, pessoas desempregadas procurando trabalho, também alcançou um menor patamar, 5,5 milhões, de acordo com o IBGE. O analista de mercado da CZZ Capital, Henrico Cozzolino, avalia aqui na Jovem Pan esse desempenho positivo, recorde do mercado de trabalho brasileiro no ano de 2025.
Ainda que a taxa de desemprego tenha caído e o ganho real, né, desse salário tenha subido, existe uma parcela grande de desalentados, ou seja, aqueles que perderam a esperança em procurar emprego ou estão ganhando algum tipo de benefício, ou seja, não estão produzindo ativamente para um crescimento econômico. Se a gente considerar o número de desalentados, o número de 2025 de desemprego seria algo como 7,5% e não 5,2%. São fatores que vale a gente olhar bastante no detalhe e rever exatamente políticas públicas para crescimento econômico e não simplesmente geração artificial de emprego.
O mercado de trabalho brasileiro foi puxado no ano passado tanto pela formalidade, números da construção, quanto pela informalidade. Trabalhadores que tentam de algum jeito, como camelô, vendendo quentinha, agregar e aumentar a renda familiar. Mas foram aqueles setores menos afetados pela Selic, pelo crédito, que impulsionaram a geração de vagas em 2025. Estamos falando de administração pública, educação, saúde e principalmente consumo das famílias. Consumo de bens mais rápidos, mais perecíveis, que não tenham qualquer tipo de valor agregado. Antônio Patros, diretor da Boss Invest, analisa a performance no mercado de trabalho brasileiro, recorde no ano de 2025.
O mercado de trabalho, ele não está aquecido de maneira generalizada. Ele segue mais competitivo, necessitando de mais capacitação, necessitando de mais eficiência para seguir forte nesse momento de alta de juros, né, de juros em patamares bastante elevados, que a gente já tem uma sinalização de queda, mas que ainda não se concretizou.
Se os juros, por um lado, estavam altos, por outro lado, estímulos vieram da economia brasileira para esse bom desempenho do mercado de trabalho. Crescimento da renda, da massa salarial, aumento real do salário mínimo e programas de assistência social. Isso sem falar no próprio movimento de retroalimentação, geração de vagas no mercado de trabalho brasileiro. No fim do ano passado, a renda do trabalhador brasileiro ocupado atingiu a média histórica, recorde, desde o início da pesquisa, em 2012, de R$ 3.613. Do Rio, Rodrigo Viega.
A gente vai seguir nesse assunto, porque estamos recebendo Alex André, economista da Sara Invest Research. Alex, bom dia, bem-vindo aqui à Jovem Pan.
Bom dia. Meu nome é, eu sou Ricardo Martins, eu acho que houve algum equívoco.
Opa, peraí, Ricardo. Então a gente vai tentar checar aqui o que está acontecendo e já voltamos a conversar com você, então, a respeito desse cenário todo. Antes, vamos ouvir o Zé Maria Trindade. Ô Zé, em relação a essa questão do trabalho e notadamente da taxa de desemprego, nós ouvimos algumas ponderações de entrevistados aí pelo Rodrigo Viga. Alguns falando da qualidade do emprego, outros falando da melhoria salarial também. Ou seja, a gente está num nível interessantíssimo de 5,1%, mas essa qualidade precisa ser mais bem avaliada, mais bem observada, meu caro.
Precisa. E nós estamos vivendo um momento assim, de complexidade de relações internacionais. Vários produtos, e há uma razão lógica para dizer que o aquecimento não é geral na economia, mas em setores, né? Então, assim, nessa complexidade de relações internacionais, a maioria dos produtos, eles chegam no Brasil até para equilibrar preços e evitar inflação, principalmente quando o dólar se estabiliza, né? Mas na prestação de serviços, e serviços foi o setor que mais cresceu, né, nos últimos meses, aí, segundo a última avaliação, não há como importar barbeiro, manicure, serviços em geral, né, atendimentos e tal. E isso tem que ser forjado no Brasil. Nonato, aqui em Brasília, no trabalho do dia a dia, nós conversamos com representantes de vários setores da economia e há uma reclamação geral sobre a impossibilidade, a dificuldade de contratação. E aí moram dois pontos. Primeiro, a dificuldade de encontrar profissionais específicos, né? É um momento de transição, eu entendo que haverá uma ocupação por máquinas, por tecnologia muito grande de vários setores, inclusive de tecnologia, de TI, né? Que está sendo aí ameaçado pela inteligência artificial. Quem diria os próprios profissionais de TI sendo ameaçados pelo que eles inventaram, que é a inteligência artificial. Então, é um momento de desequilíbrio, eu diria, do mercado de trabalho do Brasil. Alguns setores estão em ascensão, outros em estabilidade e outros em plena decadência. Mas que há mesmo a dificuldade de encontrar um trabalho de boa qualidade e de bom salário, né?
Agora, Zé, essa discussão da escala, né, de trabalho, você acredita que existe a possibilidade de mudança dessa escala e isso é sustentável para os empresários também?
Muito difícil, uma resistência muito grande, mas é uma decisão de governo, viu, Márcio? Eu tenho sentido, eu tenho falado com alguns, inclusive ministros, dizendo que o presidente Lula determinou que a tensão geral e é um dos motes de campanha, é a tentativa de colocar isso, mas não vai conseguir. Mas, pelo menos, é uma bandeira e um debate. O que os empresários dizem é que não dá para engessar ainda mais a legislação brasileira, porque já existem trabalhadores hoje no Brasil que trabalham menos de 36 horas por dia e outros setores não precisam de um número maior de horas do trabalhador. E outro setor que cresceu muito, talvez já seja a maioria, não quer nem saber de trabalho formal, de carteira assinada, mas sim de prestar o serviço e ganhar o dinheiro e ter mais de um patrão. Então, a complexidade do mercado de trabalho não permite um engessamento assim, não precisa colocar limite, no máximo seria negociação. E a negociação aí não seria de patrão e empregado, não, que aí seria covardia, mas a negociação através dos acordos coletivos de trabalho, sindicato patronal e sindicato de trabalhador.
Obrigada, Zé. Já a gente volta com mais análise. 8h21, o Ministério da Saúde afirmou que o vírus Nipah tem baixo potencial de causar uma nova pandemia e não representa também risco para o nosso país. Júlia Firmino chega com mais detalhes ao vivo. Oi, Júlia, bom dia.
Oi, Márcia, bom dia para você, para o Nonato, quem está nos acompanhando aqui no Jornal da Manhã, na programação da Jovem Pan. Foi isso que disse, então, o Ministério da Saúde em relação ao vírus Nipah, que ele tem baixo risco de causar uma pandemia. O Ministério da Saúde também disse que, agora, para o Brasil, não há uma ameaça muito forte, viu? É o que também diz a Organização Mundial da Saúde. Isso porque, na Índia, agora, recentemente, dois casos confirmados desses vírus foram notificados na região de Bengala Ocidental e o último caso aconteceu ainda no dia 13 de janeiro. 198 pessoas que tiveram contato com esses infectados foram acompanhadas, mas testaram negativo para o vírus. As autoridades continuam monitorando, né, de forma constante e em parceria também com outras autoridades internacionais, né, para conseguir monitorar de fato e trazer mais informações sobre esse vírus. E, de fato, acompanhando como é que vai ser essa transmissão desse vírus Nipah. O vírus Nipah, ele apareceu já outras vezes na Ásia. Não é muito comum aqui na América Latina, nas Américas e também na Europa. Ele foi descoberto em 1999, só para a gente ter uma ideia, em um surto que aconteceu ainda na Malásia. E aí, como eu disse, geralmente agora eles acontecem em Bangladesh, principalmente na Índia, e eles são transmitidos geralmente por morcegos que vivem principalmente na Ásia. Por isso, então, não há esse grande risco aqui para o Brasil, aqui na América Latina, só para a gente ter uma ideia, um panorama melhor desse contexto. Os brasileiros podem ficar mais tranquilos, viu? Volto com vocês.
Obrigada, Júlia Firmino, pelas informações.
A Polícia Civil afirmou que um dos adolescentes, que teve a imagem divulgada como suspeito no caso dos maus tratos ao cão Orelha, em Santa Catarina, passou a ser tratado como testemunha. O jovem, que agora é a testemunha, não aparece nas imagens analisadas pelos investigadores, o que, segundo a investigação, corrobora a versão da família. A morte do cão Orelha trouxe à tona novamente a discussão sobre a efetividade da lei contra maus tratos aqui no Brasil. A gente conversa agora com o Ricardo Martins, especialista em direito processual penal. Ricardo, bom dia, muito obrigado por nos atender nessa manhã.
Bom dia, Roberto. Bom dia, Márcia. Quer dizer que é uma honra, uma satisfação participar da Jovem Pan mais uma vez. Roberto, realmente a situação é bem delicada. Em primeiro lugar, nós temos que tomar muito cuidado, ter muita cautela, porque ainda tudo está na fase de investigação, na fase de investigação preliminar. Então, olha, um dos rapazes que estava sendo investigado, agora ele já foi excluído da investigação. Ele já foi colocado como o que corrobora o cuidado que a polícia deve ter numa situação como essa. Isso pode levar ao que acontece hoje em dia. Então, isso é muito... E nós estamos tratando de adolescentes. E no caso concreto, adolescentes, eles têm toda uma jurídica especial, de acordo com a Constituição e com o qual a imagem deles deve ser preservada, o nome, a idade e tudo mais. Por quê? Porque eles são amparados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, no caso concreto, se nós formos analisar, Roberto, eles não cometem efetivamente um crime. Né? Os adolescentes, de acordo com a nossa legislação, eles cometem ato infracional utilizando como fato análogo a questão dos crimes ambientais. Então, o aumento ou a diminuição da pena desse tipo de crime, ele não afeta quando nós estamos tratando de crianças ou adolescentes, porque no caso deles, eles não vão ser punidos efetivamente com uma pena privativa de liberdade. No caso deles, eles vão ter, se for efetivamente comprovada a participação deles, eles vão ter a aplicação de uma medida socioeducativa. Então, eles não vão para uma prisão efetivamente, entendeu, Roberto?
O duro é a gente entender efetivamente isso, porque no documento é uma coisa, na prática, infelizmente, é outra.
Exatamente. Para nós que somos da área jurídica, nós conseguimos entender isso de uma forma mais tranquila, porque o ordenamento jurídico já estabelece dessa forma. Mas, realmente, para a sociedade é difícil entender, porque gera uma sensação de impunidade, né? Porque as pessoas falam, nossa, eles cometeram tudo isso e eles não vão ser efetivamente punidos. Realmente, a medida socioeducativa, ela não tem um caráter punitivo, ela tem um caráter mais educativo, né? De educação e de orientação. Não tem essa finalidade. Mas eu concordo, para a sociedade entender isso realmente é difícil, né? E eu vi alguns especialistas já comentando sobre o debate sobre a questão da redução da maioridade penal, se isso deveria acontecer ou não, porque, assim, realmente a atitude ela é muito triste, né? É esse tipo de postura contra um animal. Mas não é um ato isolado, viu? Não é um ato isolado. Esse tipo de agressão contra animais não é algo que acontece assim, aconteceu apenas ali. É algo que acontece, não deveria acontecer, mas infelizmente acontece.
Inclusive, tem aumentado muito. A gente mostrou ontem aqui no Jornal da Manhã, se eu não me engano, 13 casos por dia, né, Nonato? Um absurdo. Agora, doutor, você acredita que por conta disso haveria uma necessidade de reestruturação, não na lei da maioridade, mas na lei de maus tratos a animais?
Olha, o Brasil, conversando com especialistas da área ambiental, a gente percebe que o Brasil tem uma legislação bem avançada no que se refere aos crimes ambientais. Eu acho que uma coisa que tem que ser debatida é a questão de cada vez mais você incluir a questão da educação ambiental nas escolas, né? Então, isso porque, assim, às vezes a gente deposita na legislação todas as esperanças e muitas vezes a questão educacional ela é muito importante, né? As crianças, os adolescentes e os adultos também, eles devem ser conscientizados dessa importância da preservação ambiental para que isso não aconteça novamente. É muito triste essa situação desses garotos, né? Porque esse tipo de postura... Se a gente estuda criminologia, a gente percebe que será que isso não pode trazer uma postura de garotos que lá na frente serão garotos adolescentes? Será que quem faz isso com animal também não poderia fazer isso com ser humano também? Essa é a discussão. Mas eu acho que o mais importante da alteração da legislação ambiental é a questão da educação ambiental, Marciano.
Agora, a gente não caminha nesse sentido nesse momento, né, o doutor Ricardo? Ou a gente tem algum indício de que caminhamos para tentar fazer esse tipo de modificação que o senhor sugere?
Não, eu percebo que não, ainda é tímida essa situação. Eu entendo que o Brasil ele deveria ser referência, o Brasil deveria ser exemplo nessa questão da educação ambiental, mas muitas vezes isso não acontece. Você vê o que acontece na Amazônia hoje em dia, a preservação ambiental, você vê tudo o que acontece, o desmatamento, incêndios, esse tipo de coisa. Então a gente percebe que assim, o Brasil caminha em passos muito lentos, né? Deveria haver uma reestruturação. Talvez o Poder Legislativo ele pudesse, né, junto com o Poder Executivo, fazer essa mudança, né? Então, essa é a esperança que nós temos, né, Roberto?
Talvez essa mudança possa vir acompanhada também com a punição efetiva, porque também a sensação de impunidade acaba, de algum modo, contribuindo, né, para que atos como esse, ou até mesmo, por exemplo, feminicídios, que têm acontecido muito no Brasil, acabem ocorrendo. Então, você tem a lei, mas se ela não é aplicada efetivamente, o cidadão acaba se sentindo, até certo ponto, respaldado por isso. Ricardo, obrigado, viu, pela gentileza. Quer concluir?
Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade. E vamos torcer aí por uma educação ambiental mais efetiva no nosso país, que é isso que nós esperamos.
Né? Sem dúvida.
Muito obrigado.
Obrigado.
E lembrando que sobre esse assunto do Orelha, hoje na Avenida Paulista vai haver uma manifestação pedindo justiça, né, contra esses acusados ali e também mudanças na legislação a partir de 10 horas da manhã. Agora mudando de assunto, indo novamente para Brasília, o ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, em uma conversa por telefone com o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, eles dois alinharam ali uma reunião em Washington entre os presidentes Lula e Donald Trump. Vamos então para Brasília ao vivo com a Rani Veloso, que vai trazer mais detalhes dessa conversa. Rani, já está marcada uma data, o presidente Lula vai presencialmente. Os aliados estão vendo esse encontro como uma escado.
Bom dia, Márcia Dantas, a você e a todos que nos acompanham ao vivo direto de Brasília. Bom, ainda não tem uma data definida, mas deve acontecer entre fevereiro e março, depois da viagem do presidente Lula à Coreia do Sul e também à Índia, que está agendado ali para depois do carnaval. A conversa aconteceu ontem à noite, de acordo com o Itamaraty, que publicou nas suas redes sociais, informando que houve esse contato, que já é uma preparação para essa agenda do presidente brasileiro em Washington, numa tentativa de reaproximação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, porque ainda há pautas pendentes nessa agenda bilateral, como, por exemplo, na relação comercial entre os dois países, depois daquele tarifaço e de reversão de boa parte deles, ainda há produtos brasileiros afetados com essas sobretaxas que chegam a 50%. Outro tema também que foi tratado entre os dois secretários foi o da cooperação na área da segurança. O presidente Lula, quando conversou com Trump na última segunda-feira, reforçou a intenção de fazer esse acordo para combater o crime organizado. Então, é uma área sensível ao governo brasileiro e que quer cooperação de outra nação aqui, da maior nação, quando a gente se fala em democracia também, na América. Brasil e Estados Unidos, foi assim que o presidente Lula também se referiu quando conversou com o presidente Donald Trump. Outros assuntos também devem ser tratados nesse futuro encontro entre os dois presidentes, como, por exemplo, o Conselho de Paz para a Faixa de Gaza. Lula já havia pedido a Trump que o Conselho tratasse exclusivamente da região. E também falou sobre a situação da Venezuela. Não entrou em detalhes, como o próprio presidente Lula disse, mas reforçou que essa região da América Latina permaneça sendo reconhecida como uma zona de paz e estabilidade. Então, a gente lembra que Lula e Donald Trump já tinham se encontrado, já tinham conversado por telefone. Lembramos também quando Donald Trump disse que houve uma química com Lula. Lula também reforçou essa relação entre os dois. E agora, esse encontro presencial é mais um passo nesse estreitamento de relações. Márcia.
Obrigada, então. Rani Veloso, direto de Brasília. Agora a gente vai chamar a análise do Zé Maria Trindade. Olha, Zé, o que você acha que realmente vai acontecer nesse encontro? Lula vai conseguir retirar essas taxas dos outros produtos? Ou é um encontro arriscado ele ir até Washington, ser submetido a algum tipo de situação inadequada? A gente lembra sempre do Zelensky lá com o Trump, porque Donald Trump é imprevisível. Como que você avalia isso?
Pois é, o Lula é um negociador experimentado e Donald Trump também é um grande negociador, né? Escreveu um livro, há muito tempo eu li um livro dele exatamente sobre como negociar. Então, sim, são figuras fortes e que estão num momento muito sensível. Aquele mundo de relações externas de antes acabou. Os organismos internacionais estão falidos economicamente e falidos também na postura de mando e de determinações. Todos eles estão esvaziados. Então, agora restaram as forças dos presidentes e parece muito que virou uma conversa pessoal, e não é, uma conversa entre duas nações que têm ali 400 anos de relação. Os Estados Unidos foram os primeiros a reconhecer a independência do Brasil, por exemplo. Então, os dois presidentes carregam naturalmente essas relações. Quando esse encontro é agendado, é porque já houve ali conversa prévia entre as duas autoridades ali, os chanceleres e tal, e já existe uma pauta pré-determinada. O presidente Lula está diante de uma decisão muito importante, que é dizer sim ou não e como dizer isso ao presidente Donald Trump sobre esse convite para integrar esse Conselho de Paz em Gaza. Mas esse não é o único contencioso. Ainda existem ministros do Supremo que estão sendo, vamos dizer, recebendo represálias dos Estados Unidos. Ainda existem setores da economia brasileira com tarifas fortes norte-americanas. Então, tem muito que comerciar nessa área comercial e também nas relações entre os dois países. É um novo momento do mundo com relação aos intercâmbios internacionais.
Ô Zé, e aí, olhando para a China, por exemplo, que é outro grande player com quem o Brasil também mantém contatos, negociar com os Estados Unidos, se aproximar de Donald Trump, é deixar a China de lado ou dá para equilibrar esses pratos conjuntamente, Zé?
Renato, me disseram no Itamaraty, fontes do Itamaraty, de que não há exatamente, o Brasil não está entre um ou outro não, e que pode muito bem conviver com os dois. Nos últimos dias, o presidente Lula gastou muito telefone como dizer, internacional, porque ele conversou com mais de 20 chefes de Estado e de países, né? Ele deu uma geral, ficou muito tempo no telefone, conversando com várias autoridades pelo mundo, e não só presidentes de países, mas chefes regionais, enfim, líderes. Então, ele está querendo exatamente colocar o Brasil numa postura nova. A China, ela está lucrando diante desta postura norte-americana. A China tem feito acordos antes impossíveis, como, por exemplo, o Canadá. A Comunidade Econômica Europeia está nos braços da China. Então, o mundo está, de novo, sendo reformulado e colocando ali grupos que antes era impensável. A gente precisa saber que não é uma relação Donald Trump, mas Estados Unidos. Então, pode voltar ao normal em pouco tempo a Europa e Estados Unidos. Mas, no momento, o contencioso é muito forte. Agora, a China tem crescido comercialmente com isso.
8:38. O risco de punições por causa dos resultados do exame que avalia os cursos de medicina preocupa instituições de ensino. Entidades que representam o setor cobram mais cautela na avaliação das notas do Enamed e pedem mais diálogo com o governo. Você tem os detalhes com o Matheus Dias.
Universidades de medicina de todo o país acompanham com preocupação as avaliações do resultado do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica. O Enamed foi aplicado pela primeira vez no ano passado. Segundo os resultados apresentados pelos Ministérios da Educação e da Saúde, 30% dos cursos de medicina tiveram desempenho insatisfatório. O diretor executivo da Faculdade São Leopoldo Mandic, Guilherme Succi, diz que a prova é prematura para avaliar o trabalho das instituições e dos futuros médicos.
Esta prova, então, na sua primeira edição, foi feita sem que houvesse clareza, antes da aplicação da prova, do valor da prova para os alunos. Os alunos foram para a prova sem saber como seria utilizada essa prova e qual seria o impacto na carreira e no futuro deles.
Entidades que representam as universidades reconhecem o mérito da prova, mas dizem que divergências entre os dados prévios de dezembro e o resultado final colocaram instituições antes bem avaliadas em uma posição ruim no ranking final. Guilherme Sutti, diretor da Ação Leopoldo Mandic, defende cautela na interpretação das notas.
A prova do Enamed teve 10% das questões anuladas. Uma prova de 100 questões, 10 foram anuladas. Nosso ponto é que é necessário muita cautela para se avaliar um curso através de uma prova única que teve a sua primeira edição em 2025 com inconsistências, conforme revelado e reconhecido pelo próprio Ministério da Educação e amplamente divulgado na imprensa.
O Enamed foi criado pelo Ministério da Educação em abril de 2025 para avaliar a qualidade da formação dos médicos no país. Mesmo sem muitos detalhes divulgados, a prova contém todas as áreas do currículo de medicina das universidades, como clínica geral, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria, medicina da família, da saúde mental e coletiva.
O desempenho ruim na prova pode levar a punições, como proibição de novas vagas e restrição de acesso a financiamento estudantil. Em casos mais extremos, cursos podem ser fechados. O diretor da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, Paulo Chanan, admite que é preciso maior atenção, mas pede mais diálogo antes de eventuais sanções.
Esse Enamed avaliou cursos que são avaliados, alguns de 14 para cá, mas muitos de vidas de 30, 40 anos de existência. Né? São cursos que colocam profissionais no mercado há vários anos. Não colocaram pela primeira vez, não estão colocando pela primeira vez agora. O que as instituições lamentaram é que a rapidez em que se aplicou, o que se gostaria de aplicar as punições foi diferente da rapidez em que a gente gostaria que se parasse para conversar sobre os problemas que foram apresentados. E se esses problemas forem solucionados, todas as instituições estão em conjunto com o Ministério da Educação, eu acho, comprometidas a criar cursos melhores.
Apesar das críticas, o presidente do Conselho Federal de Medicina diz que a entidade estuda não permitir o registro profissional de estudantes mal avaliados.
Isso causa preocupação para nós, porque nós somos o órgão fiscalizador e normatizador da medicina brasileira e defensor da sociedade. Será que a população brasileira merece ser atendida por profissionais não qualificados? É óbvio que não. É óbvio que não. E um profissional mal formado, esse médico mal formado, além de ele causar danos à sociedade, ele pode causar prejuízo para o sistema único de saúde.
O setor reagiu logo. A Associação Nacional das Universidades Particulares acionou a justiça, reforçando as divergências no Enamed, tanto na aplicação quanto na divulgação dos resultados. O INEP, responsável pela aplicação da prova, reconheceu as inconsistências na apresentação das notas, mas disse que as informações incorretas foram as apresentadas em dezembro. E reforçou a fidelidade dos resultados divulgados.
Com as novas regras estabelecidas pela Anvisa, que alteram os critérios para registro de medicamentos produzidos a partir de plantas, a fitoterapia ganha ainda mais espaço no Brasil. Vamos acompanhar na reportagem de Eric Orteip.
O uso de plantas e raízes medicinais atravessa gerações e segue presente na rotina do povo amazonense. No Centro Histórico de Manaus, mais precisamente no Mercado Municipal Adolfo Lisboa, uma banca já virou tradição na cidade de Manaus. É a Banca da Japonesa. A responsável pelo espaço é Ângela, conhecida pelos clientes como Japonesa. Formada em pedagogia, ela aprofundou o conhecimento sobre plantas medicinais e transformou essa vivência em um negócio que hoje é referência em tratamentos naturais na capital.
Há mais de 40 anos, porque isso já começou desde o dia de mãe para filho, né? Minha mãe começou isso daqui tudinho. Aí depois foi passado assim, vindo pelas minhas irmãs, as minhas irmãs foram casando, foram se formando. E chegou eu que sou a última da fila.
A portaria número 971 de 2006 aprovou a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS. A proposta é integrar o uso de medicamentos de origem natural aos industrializados, sempre com orientação profissional e atenção às dosagens. Quem frequenta a banca destaca a confiança no atendimento, nas ervas e no conhecimento repassado, e conta que costuma recorrer primeiro à medicina natural.
Eu prefiro optar primeiro pela medicina natural, depois a farmacêutica, né? Não desvalidando a função dos remédios da indústria farmacêutica, mas eu prefiro primeiramente a medicina natural. E eu gosto, é bom que ela também, ela conhece, ela ensina, entendeu? Você, até quem não conhece pode vir te preocupar. Olha, eu sinto isso, o que, é que você me indica? Entendeu? Ela conhece e indica.
Recentemente, a Anvisa atualizou as regras para facilitar o registro de medicamentos fitoterápicos no Brasil. O novo marco reconhece o uso tradicional das plantas e diferentes níveis de evidência científica. Para o especialista em ervas e plantas da Amazônia, Moacir Biodo, a medida amplia o acesso a tratamentos seguros e regulamentados.
Não são tão fáceis assim os registros dos novos fitoterápicos, né? Mas o Brasil já avançou nessa questão da legislação, reconhecendo também os fitoterápicos tradicionais, mas vai ter doenças que vai precisar também do auxílio da medicina convencional, né? Então, sim, elas podem ser. Normalmente, as pessoas antes de partir para a medicina convencional, ela utiliza alguns remédios de plantas.
Entre tradição, ciência e cuidado, o uso das plantas medicinais segue forte no dia a dia do amazonense, reforçando a ligação histórica entre natureza e saúde.
A gente muda de assunto e volta a falar de política, porque Aldo Rebelo, ex-ministro dos governos Lula e Dilma Rousseff, lançou pré-candidatura à presidência neste fim de semana. A Júlia Firmino acompanhou todo o movimento e tem os detalhes.
Todas as alianças necessárias serão feitas. Essa é a posição que Aldo Rebelo manifestou no evento em que anunciou a pré-candidatura à presidência da República.
Nós vamos buscar as alianças necessárias para fortalecer a pré-candidatura, torná-la viável e apresentá-la como uma solução política, uma solução econômica, uma solução social e uma solução democrática para o impasse em que o Brasil vive nos dias atuais.
Na mesma linha, o presidente do Partido Democracia Cristã, João Caldas, reforçou que as portas da legenda estão abertas para novas coligações.
A política é a arte das negociações e das alianças. Aqui não há nenhum sectarismo, não há veto. O nosso objetivo é ter um candidato com a postura do Aldo, com o perfil do Aldo, para que o povo do Brasil tenha uma opção.
Ao ser questionado sobre suas principais propostas de governo, Rebelo afirmou que o foco será o crescimento econômico e a valorização da democracia.
O Brasil está parado ou vivendo daquilo que os economistas chamam de voo de galinha. O que é o voo da galinha? É o voo baixinho, o voo curto, o voo que não tem altura e nem tem fôlego. É a economia brasileira. É 1, 2%, no máximo 1, 2%. Segundo, a redução das desigualdades com a melhoria da educação. Terceiro, a revalorização da democracia com a capacidade do país conversar sobre os seus dilemas. Quarto, a retomada da agenda da segurança pública. Nós vivemos na cidade onde mais se rouba celular no mundo, que é São Paulo. A segurança pública no estado de São Paulo não consegue nem evitar que o delegado que investigou o PCC seja assassinado à luz do dia.
No evento de pré-candidatura, Aldo Rebelo ainda destacou que não pretende se aliar nem à direita nem à esquerda, mas que seu plano de governo será nacionalista.
O Brasil não vai se dividir entre direita e esquerda, porque isso não explica o que é o país. E nem o povo brasileiro está interessado nessa divisão. O Brasil está interessado em soluções para os problemas do país. E os problemas do país aparecem para todo mundo. Se ele for de direita, ele vai ver o problema. Se ele for de esquerda, ele vai ver o problema. Se ele não for nenhum nem outro, vai ver o problema do mesmo jeito. Temos que pensar na solução e não pensar na divisão do país.
De acordo com Aldo, a chapa ainda não está completa, mas alguns nomes já estão em vista.
Há muitas sugestões apresentadas com perfis diferentes, e nós vamos examinar todas as propostas para escolher a mais adequada para compor o perfil de uma candidatura representativa e comprometida com o Brasil, com a democracia e com os direitos da população.
O evento promovido pelo Partido Democracia Cristã, realizado no Sindicato dos Engenheiros, no estado de São Paulo, contou com políticos e ex-ministros. Com uma extensa trajetória na vida pública, Rebelo já foi filiado ao Partido Comunista do Brasil. Agora, pretende disputar as eleições deste ano com uma proposta mais alinhada à direita, unindo, segundo ele, experiência administrativa e visão estratégica para o Brasil.
Assunto para o José Maria Trindade. José Maria, mais um nome colocado aí como pré-candidato, exemplo de vários outros que a gente já tem. Mas não há como deixar de notar uma espécie de guinada na carreira política do Aldo Rebelo, né? Que tipo de posicionamento, que resultado essa pré-candidatura dele pode agregar à medida em que também ele está meio longe dos holofotes? Precisaria, de algum modo, participar e muito de uma campanha para voltar a colocar o nome dele nos holofotes, não?
Muita gente aqui diz que a adoção desse chapéu meio a Santos Dumont é que provocou mudança na cabeça do Aldo Rebelo, né? Mas foi uma mudança muito grande. Ele veio dos movimentos estudantis, né, de esquerda, defendendo a implantação do comunismo no Brasil. Ele era do PCdoB, não é nem um partidão, não. Ele era do PCdoB, não admitia reformas. Ele foi um deputado muito atuante na Câmara dos Deputados, chegou à presidência da Câmara dos Deputados, e ele foi o grande negociador do novo Código Florestal, por exemplo, e ali houve uma mudança muito forte sobre a sua guinada política. Ele entendeu de que as coisas mudam, e que naquele momento ele defendia uma postura e que agora o país mudou, o mundo mudou, né? A União Soviética se dissolveu, houve lá a perestroika, houve mudanças, né? Então era preciso mudar. E ele vem fazendo palestras no Brasil que surpreendem setores mais conservadores do país, que olham até com uma certa desconfiança. Outros não, entendem que realmente mudou e tem que ser, as pessoas podem... tem que evoluir, né? É o resultado. O Aldo tem uma grande experiência política, um grande negociador, né? Mas não é competitivo, porque nós estamos vivendo um momento de política engessada. Eu entendo que todo partido político deveria ser obrigado a isso aí, lançar uma candidatura à presidência da República para discutir esse país. O segundo turno foi inventado exatamente para fazer o funil, para fazer as coligações depois do primeiro turno, que seria obrigatório, mas não é.
Agora, Zé, é uma tendência mundial essa coisa da direita, porque a gente vê uma gama de candidatos aqui no Brasil, inclusive, muito mais de centro-direita ou extrema-direita, eles não gostam desse termo, mas é realmente mais ligado ao bolsonarismo, do que, por exemplo, candidatos surgindo na esquerda. A gente tem uma deficiência nesse sentido? Como é que você enxerga?
É porque existem dois grandes líderes populares no Brasil hoje. A novidade é que já houve líderes populares antes, né, muitos, mas os dois se encontrando é a primeira vez. Jair Bolsonaro está inelegível, preso, e o presidente Lula. A impossibilidade da candidatura de Bolsonaro dividiu mesmo a direita, que tem pelo menos 6 candidatos defendendo exatamente esse grupo que antes era minoritário, que as pessoas tinham até vergonha de falar, mas agora não, assumiu uma proposta muito grande e um debate muito profundo. Agora, a esquerda está interditada pelo presidente Lula, a figura dele é muito forte, então impede que qualquer outro nome de esquerda surja. O Ciro Gomes tentou, negociou, até cunhar essa frase de que o PT é como a mangueira, nada de nasce debaixo dela, né? A mangueira tem uma área ali que não nasce porque não bate sol e tal, então ele considera Lula assim. Mas o Lula interditou o debate e o aparecimento de novos líderes pela esquerda. Me dizem aqui líderes de que o Lula será uma figura importantíssima nos próximos pleitos, mesmo não participando, ou seja, o nome dele vai prosseguir, como o nome Jair Bolsonaro também vai prosseguir além das suas candidaturas.
A gente segue ao vivo, então, 8 horas e 58 minutos. Depois de reafirmar que vai concorrer à reeleição em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas argumenta que a escolha não tem a ver com submissão a Jair Bolsonaro. Beatriz Manfredini.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que sua decisão de tentar a reeleição em São Paulo não tem nada a ver com submissão. Ele respondeu a falas recentes do presidente do PSD, Gilberto Kassab, que também é seu secretário de Relações Institucionais, que relacionou a escolha de Tarcísio aos comandos da família Bolsonaro.
A decisão, por exemplo, de ficar em São Paulo não tem nada a ver com submissão. É uma decisão que eu estou dizendo, né, e não é nenhuma novidade, desde 23, quando eu cheguei aqui em São Paulo, que meu projeto de São Paulo era de longo prazo, meu compromisso com São Paulo era de longo prazo, então nada mudou, né, e isso também não tem nada a ver com submissão. Então eu tenho a minha linha própria, minha linha independente, mas é uma linha também, obviamente, eu sempre vou ser grato, sou um cara de time, de grupo e vou continuar sendo, e eu quero o melhor para o meu país.
Apesar disso, tentou adotar um tom menos crítico e mais conciliador ao citar o secretário.
Ele é um dirigente importante, um dirigente nacional, e aí ele fala como dirigente nacional dentro daquilo que ele acredita. Obviamente, dentro da atuação de governo, a gente vai exigir que ele esteja, né, sempre aderente àquilo que é a diretriz de governo. Isso ele tem feito na sua relação, por exemplo, com os municípios, no seu dia a dia. Isso é que é importante. E, obviamente, ele é a pessoa que tem suas opiniões próprias, dentro daquilo que ele acredita, né? E, enfim, incômodo nenhum também.
A reportagem apurou, no entanto, que Kassab foi para o fim da fila de Tarcísio após as declarações. Kassab era um dos nomes no páreo para a vaga de vice do governador e nunca escondeu o desejo de chegar ao cargo. Mas falas ampliaram o desconforto interno que já vinha após impressões de que o presidente do PSD trabalhou mais em prol do crescimento do partido do que no crescimento de Tarcísio. O atual vice, Felício Ramuti, também do PSD, e o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, André do Prado, do PL, também estão no páreo. Auxiliares e pessoas próximas relatam que a tendência é que a vaga seja mantida no PSD, acordo firmado na eleição de 2022. O PL, no entanto, tem feito pressão, sob argumento de que a sigla tem as maiores bancadas, tanto em São Paulo quanto nacionalmente, e por ser o partido ligado à família Bolsonaro. Já Tarcísio tem demonstrado preferência, segundo aliados, pela continuidade do que já está dando certo. Ou seja, quer manter Ramuti no posto. O atual vice é conhecido como alguém leal e discreto.
Em agenda pública nesta sexta-feira, na capital paulista, Tarcísio disse que nunca houve desarmonia entre ele e os filhos do ex-presidente, mas sim algumas questões de interpretações diferentes.
Um tribunal federal dos Estados Unidos rejeitou o pedido para suspender as operações do Serviço de Imigração no estado de Minnesota. Com a decisão, as operações de agentes federais contra imigrantes continuam em vigor até que o caso seja julgado definitivamente. O Eliseu Caetano está de volta aqui no Jornal da Manhã e atualiza a gente a respeito desse assunto que tem dado muita repercussão, gerando até protestos em outros cantos dos Estados Unidos também, né, Eliseu?
Exatamente, Nonato. Aliás, para hoje, para esse domingo frio aqui nos Estados Unidos, existem pelo menos 300 protestos já agendados para acontecer em diferentes cidades, de diferentes estados, por conta da atuação do ICE, da Polícia de Imigração, nessa política do Donald Trump de deportar, de prender e deportar imigrantes indocumentados e com registros criminais ou em seus países de origem ou aqui nos Estados Unidos. Muito bom dia novamente para você, para a Márcia e para todos que acompanham o Jornal da Manhã na edição deste domingo. A gente fala ao vivo direto dos Estados Unidos, trazendo essa atualização de que a juíza federal Kate Menendez rejeitou o pedido do estado de Minnesota e de duas cidades, Minneapolis e St. Paul, para interromper imediatamente a operação de imigração, mantendo Portanto, assim, a presença e também a atuação dos 2.500 agentes do ICE, da Polícia de Imigração dos Estados Unidos, na região. Essa ação havia sido apresentada pelo Procurador-Geral do Estado, Keith Ellison, e também pelos prefeitos dessas duas cidades, que argumentaram que essa operação federal representava uma violação da 10ª Emenda da Constituição dos Estados Unidos, ultrapassando a autoridade do governo federal e prejudicando direitos civis locais. Alegações essas que incluíam acusações de perfilamento racial, uso excessivo da força e detenções arbitrárias. Essa operação, que a gente tem acompanhado desde que foi lançada no final de novembro do ano passado, é considerada pela administração Trump e também pelo Departamento de Segurança Interna do país a maior de controle migratório já realizada na história dos Estados Unidos. Somente lá em Minnesota, 2.500 militares, mas há, perdão, há 2.500 agentes do ICE, mas há muitos outros agentes em outras cidades e estados, sobretudo aqueles que são geridos por democratas, ou seja, opositores de Donald Trump. Essa operação, de acordo com os dados mais recentes, já resultou em mais de 3 mil detenções e o número de deportados pode ser ainda maior. Fora, se a gente não contar também, o número de deportação voluntária, porque com toda essa crise envolvendo a atuação do ICE em diferentes cidades dos Estados Unidos, muita gente, incluindo brasileiros, estão preferindo deixar os Estados Unidos por livre e espontânea pressão, digamos assim. Vale ressaltar que seriam, para essas deportações voluntárias, apenas aqueles imigrantes que estão ilegalmente nos Estados Unidos ou irregularmente, aí com medo, acabam optando por deixar o país por conta de todas essas desses incidentes, né, violentos também que têm acontecido durante essas ações, essas blitz que têm acontecido no país. A gente vai seguir daqui acompanhando essas e outras notícias importantes desse final de semana. E daqui a pouco eu volto, Nonato e Márcia, trazendo mais notícias. É com vocês no estúdio.
Muito obrigado. Eliseu Caetano, direto dos Estados Unidos.
9:01.
Repita.
9:01.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Já pensou em estar no volante ouvindo as melhores músicas? Agora é possível com a Classic Fan 76.7 FM da faixa estendida, que está disponível nos novos modelos das principais montadoras: Hyundai, Jeep, Lexus, Peugeot, Toyota, Volkswagen. Qualidade de som impecável, com sucessos de ontem e hoje. A trilha sonora perfeita para onde quer que você vá. E se o seu carro não tiver essa opção, é só acessar pelo Panflix. Na rua ou na estrada, a Classic Pan FM em 76.7 te acompanha. Jovem Pan, com você onde estiver.
Aconteceu.
Está na Jovem Pan News.
Você conectado com a informação.
9:03.
Repita.
9:03.
O presidente Lula planeja seguir um cronograma intenso durante o final de semana de carnaval em três cidades importantes para a campanha eleitoral. Rani Veloso, de Brasília, ao vivo novamente. Então vai ter Recife, Rio de Janeiro. Conta mais pra gente dessa agenda bem fuliã, né? Podemos dizer assim, Rani.
Bem movimentada. A agenda que qualquer fulião do país queria ter também, né, Márcia Dantas? Olha, é verdade, o presidente Lula já começa nas prévias de carnaval, isso porque no próximo sábado, já dia 7 de fevereiro, o presidente Lula vai a Salvador, na capital baiana, ele participa do evento de 46 anos do PT. E esse evento vai ter também presenças de quadros importantes da sigla, como o do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra Gleisi Hoffmann das Relações Institucionais e também Margarete Menezes, que é ministra da Cultura e também é da Terra, além de outros nomes como Rui Costa, o ministro da Casa Civil, Jax Wagner, que é líder do governo no Senado. Então, nesse evento, a gente sabe que Salvador já vai estar respirando carnaval. E depois, uma semana